Bier haben.
Chegamos! Hoje é um dia de um episódio muito especial pra mim. É dia de entrevistar ele, o Ed Júnior Assis, o blogueiro goiano mais badalado que eu conheço. Além de blogueiro, ele também trabalha com marketing digital, publicidade e assessoria de imprensa pela agência Natus. Já está há mais de 10 anos no mercado. Atualmente já acumula quase 90 mil seguidores nas redes sociais, isso somando apenas o Instagram e o TikTok. E aí, Assis, tudo bem? Como que você tá? É muito job, é muita ação. Como você concilia toda essa rotina com a sua vida pessoal? A agenda dele é apertadíssima, viu, gente? Pra vocês terem uma noção, a gente tá gravando esse podcast 1h38 da manhã, porque ele não conseguiu parar hoje. E é isso, como você faz pra manter o seu autocuidado, a sua conexão com você mesmo?
Oi, querido, boa noite. É um prazer estar aqui com você nesse podcast. Fico muito honrado com o convite. Muito feliz mesmo. Então, minha agenda realmente é muito complicada. Tanto é que, pra mim fazer algum tipo de ação, geralmente eu tenho que ligar pra minha assessoria pra perguntar o que eu preciso fazer pra me passar um feedback do que eu tenho que fazer no meu dia, porque realmente é muito corrido. Mas eu amo essa correria. Eu acho que quando tem algo muito corrido, é sinal de que o trabalho rende, e que sinal de que as empresas estão procurando, que o serviço não tá parando. Então, pra mim, é muito bom. Mas eu tento realmente tirar um tempinho pra mim, tirar, assim, até pra meus cuidados pessoais mesmo, sabe? Cuidar da minha pele, cuidar do meu cabelo. Eu acho que eu preciso desse tempo. Apesar de que, geralmente, quando eu cuido do meu cabelo, cuido da minha pele, tem um public post escondidinho ali. Então, eu falo que eu tô trabalhando e cuidando de mim ao mesmo tempo, sabe? Nada é porque eu quero, simplesmente quero fazer. Geralmente tem, sim, um job ali, oculto, sabe? Que fica, assim, bem escondidinho pra aquilo parecer mais natural, sabe? O marketing do influenciador. Mas eu tento. Hoje mesmo, não sei se você acompanhou pelas redes, eu fiquei mais off. Porque geralmente é um dia que eu falo, olha, preciso desse dia pra mim. Eu preciso pensar, preciso colocar minha cabeça no lugar. Então é um dia que eu fico mais off mesmo, fazendo as coisas que eu preciso fazer em casa. É algo pra mim. Então geralmente eu tiro esse dia, meu dia sabático. E assim, é muito, não tem um dia certo. Hoje foi na segunda, mas pode ser que seja na quarta. No final de semana não dá, né? Mas ou numa terça, enfim, isso acontece de vez em quando.
Pra quem quer saber como é os bastidores da vida de um blogueiro, a gente já teve, ó, detalhes muito importantes e muito maravilhosos que a gente nunca teria acesso se não fosse aqui no podcast Pira Errada. Bom, ô Assis, já são 10 anos de mercado, né, no mercado de influenciadores. Mas o começo, a gente sabe que não é nem um pouco fácil. Como foi pra você lá, né, ter esse início de carreira lá atrás? Ainda muito novo, você é muito novo, mas ainda mais novo do que hoje em dia.
Hoje eu tenho 24 anos, né, eu sou bem novo. Engraçado, eu já não me acho bem novinho, porque quando eu comecei muito cedo. Mas eu ainda sou novo no mercado, eu vejo influenciadores com muito bem mais idade do que eu. Mas de mercado tem um bom tempo, né, eu comecei com as redes sociais, só com o Instagram, eu tenho 10 anos, fiz 10 anos esse ano, em novembro. Eu tenho as minhas redes desde 2010, então, assim, é bom tempo. Comecei muito cedo, meu Deus, nunca foi, não é fácil. Nossa, nunca foi, pra mim, nada foi fácil. Tecnicamente, eu achava que eu só tinha eu de influenciador que mexia com isso. Porque, na verdade, na época, a gente não usava o termo influenciador. A gente tinha o perfil na rede, né? E continuava postando o que achava interessante. E aí, quando a gente começou a renderizar isso, né, ganhar de forma palpável, a gente entendeu que poderia, sim, ser chamado de profissão, né? Mas isso há 8 anos atrás, tanto é que não era uma profissão ainda, era um hobby. E com o tempo as coisas se organizaram e, graças a Deus, nosso trabalho foi reconhecido. Então, hoje, realmente é uma profissão. Tanto é que há cursos no mercado ensinando como se profissionalizar, como ingressar, até para quem não tem nada, não conhece nada, quer começar, há cursos de como você começar nessa carreira. Então, realmente, hoje a gente, as coisas evoluíram e hoje a gente realmente é chamado de profissionais da área. Mas no começo, realmente, nunca foi fácil. Eu comecei sozinho, não conhecia ninguém, não tinha ajuda de ninguém, comecei, sabe, do zero. E graças a Deus, as coisas surgiram para mim de uma forma muito, muito espontânea, muito rápida. Eu comecei a postar no meu Instagram, Instagram, dando dicas de moda. E na época eu postava sobre achadinhos. Então, eu ia numa loja de departamento mesmo. A gente pode citar Renner, C&A, Riachuelo, Forever. E começava a dar dicas de moda usando as roupas do departamento mesmo. E foi surgindo muito efeito. Tanto é que 3 meses depois, eu já tinha contrato com empresas. Então, foi muito rápido. Então, as pessoas perguntam, nossa, como você conseguiu? Eu também não sei. Porque aconteceu, sabe? Eu comecei a passar o conteúdo. As pessoas foram gostando. E foi isso. E deu certo, graças a Deus.
Nunca foi sorte, sempre foi Deus.
Exatamente.
O Assis, tem aquela frase, né? Quem vê close não vê corre. E como você produz as suas fotos aí no dia a dia pro seu feed? Porque tem muita foto na rua, tem foto em vários lugares, né? Agora eu não vou conseguir lembrar aqui porque eu não tô nem com o feed aberto. Mas eu pesquisei ele hoje o dia inteiro para formular as perguntas. Enfim, tem muita foto. E principalmente foto na rua, em diversos lugares, foto de ação. Quem te ajuda a produzir essas fotos? Você produz elas sozinho? Como que acontece? Como que é o esquema de produção? Você tira a roupa na rua, coloca a roupa na rua? Como que é?
Exatamente isso. Vocês não têm noção do que é um trabalho para que a gente precisa entregar um editorial. Cara, é muito corrido. E é, tira a roupa na rua mesmo. A gente já separa uma cueca box. Eu geralmente não uso muito. Mas já separa uma cueca box ali, porque dá pra tirar e sabe? E se alguém olhar, você falar, era um short, pagar de doido, porque não tem jeito. Tem que ser assim. Geralmente, quando é editorial na rua, geralmente, engraçado, eu mudei um pouco meu estilo. Quem me acompanha no começo sabe que eu tinha um pouco mais esporte fino, usava muito terno, usava muita calça, alfaiataria. E com o tempo eu fui mudando meu estilo. Isso eu falo de cabelo, de posicionamento, de tudo. A gente evolui, né? Todo Pokémon evolui. Então, eu fui mudando. Então, hoje, eu acho que o meu estilo é mais street style. Então, por conta do meu estilo mesmo, eu preciso ter fotos na rua, já que meu estilo é street style. Então, eu preciso fotografar na rua sempre. Então, essa correria. Geralmente, eu tenho fotógrafo hoje, claro. Tanto é que o meu editorial de 30 dias com Melissa foi todos com fotógrafo profissional. Mas não deixa de ter correria na rua e tirar roupa na rua. Isso acontece sempre. Quando é um editorial mais tranquilo, que eu não preciso entregar um trabalho para alguma empresa, preciso entregar algo que seja específico, aí eu vou mesmo com um carro, e geralmente a minha mãe vai. E aí eu já aproveito, e minha irmã sempre tem fotos para fazer, já aproveito, já faço as minhas, ela já me fotografa, depois eu fotografo ela, e é isso, é uma correria louca. Você tem que ver o carro quando termina, é sacola para um lado, sapato para o outro, bolsa para o outro, camisa para um lado, é desse jeito, mas sempre dá certo, tanto é que tem esse resultado incrível, que você pode ver e conferir no meu feed, na minha irmã também tem, então sempre deu certo, mas essa correria é doida, a gente não pode ter vergonha também não.
É maravilhoso mesmo o resultado, quem quiser ir lá conferir é @blogassis, eu acredito que todo mundo que tá aqui ouvindo esse podcast conhece o Assis, com certeza. Mas assim, se por um infortúnio de destino, se por um acaso você não conhecer, corre lá e vai conferir, porque realmente é um conteúdo muito bom. Eu adoro. O Assis sabe que eu já tieto ele já faz um tempo. Tô sempre nas lives, sempre comentando o conteúdo. E Assis, tem aquela coisa que eu sempre olho pro seu feed, que eu sou apaixonado. Não tem como falar de Assis sem falar dessa marca. E um tempo atrás, você soltou um vídeo onde você assume que você comprou quase 20 pares de Melissa. Quando começou esse amor? De onde veio esse amor pela marca?
Isso sem comentar que esse vídeo rolou mês passado. Então, as compras foram feitas no mês passado. É, realmente, eu comprei quase 20 pares de Melissa. Quase 20 assim, né? Foi mais de 20, porque as outras estão chegando esse mês. As que chegaram mês passado foram aquelas. Mas logo vai ter vídeozinho mostrar as outras. O que que acontece? Eu sou muito fã da marca. Isso desde muito tempo. No feed da minha irmã tem uma foto dela usando Melissa quando ela tinha, acho que 2 anos. 3 anos, que 2 aninhos. Então, desde aquela época, eu sempre fui muito apaixonado nas sandálias. Eu sempre achei lindo. Sempre achei gostosinha, a loja cheirosinha, sabe? Ah, eu sempre fui muito fã da marca. Mas eu sou de uma época... Nós somos uma época em que Há um preconceito muito. Existia um preconceito muito maior do que há hoje. E óbvio que, por questão de ideologia, meus pais não deixavam usar um sapato que era originalmente de mulher. Então, eu aceitava, óbvio que eu entendia que eu não podia usar porque era de menina. Mas eu continuava sendo apaixonada, achava lindo. E com o tempo, eu conheci a marca e vi que na época ela tinha lançado um modelo de unissex, que era a Melissa Flox. Que geralmente quem gosta de Melissa conhece essa Melissa, porque é basicamente toda a primeira Melissa do Dinho de um Meliceiro. E eu apaixonei na sandália. A minha primeira Melissa foi ganhada, eu ganhei de presente, porque a dona da loja, que na época era a dona da loja, a Melissa falou: olha, essa, eu acho você a cara da Melissa. Então eu acho que eu tenho obrigação de dar uma Melissa. E ela me deu. E pronto, eu apaixonei. No outro dia, liguei para duas amigas minhas que são meliceiras. Falei, gente, eu que já quero comprar outra Melissa. O que que eu faço? E eu lembro de uma frase que ela disse: bem-vindo ao clube. E é isso. Quem compra a primeira Melissa apaixona e realmente vira um vício. Isso é tão real que eu estava... Esse final de semana, com esse episódio, até postei no meu stories, que eu estava com dois amigos. E são dois amigos, assim, totalmente padrão. A gente fala que é o macho padrão, porque são dois amigos bombados, com corpo bonito, alto, barbudinho, padrão. A gente fala que é o padrão, as duas Barbies. E compraram Melissa, porque me viram usar e acharam lindo. E eu falei, gente, eu zerei a minha vida de pensar que duas pessoas totalmente estereotipadas nunca iriam usar uma marca originalmente feminina. E hoje eles usam, por causa de mim. Então eu começo a entender o real sentido do meu trabalho. E aí apaixonei na marca. Eu fiquei apaixonado demais. Saí comprando os modelos. Pronto, amor. Aí depois da Melissa Flox, não parei mais. E aí hoje eu já tô lá com os meus 70, 80 pares, por aí.
Que delícia! Vamos lá, eu sei que é difícil pra você, mas me fala o top 3 aí das melhores e piores melissas de todos os tempos.
Gente, mas é botar o meliceiro na forca, né? Pedindo de melissa, meu Deus! Vamos lá, eu vou selecionar as melhores e as piores, eu vou falar o motivo. Bom, pra mim, o top 3 de melhores melissas, eu vou colocar, em primeiro lugar, eu vou colocar a Melissa Street, que é o meu tênisinho que eu uso pra todos os lados. As pessoas estão cansadas de me ver com ele, realmente. Porque é a Melissa que eu mais uso. Então eu uso pra ela, eu quero fazer uma correria, eu preciso correr rápido, eu vou com ela. Eu preciso fotografar um look de uma loja, eu quero um tênis neutro, ela. Eu vou pra uma festa, vou ter que ficar, sei lá, 8, 10 horas na festa, dança ela. Então, assim, eu sempre vou com essa Melissa. Ela já tá tão acabada, tadinha, que eu vou ter que comprar uma só pra me fazer foto e uma só pra me festar. Porque ela não tem condições, ela já tá indo pros rolês sozinha. Então, eu vou colocar ela como a primeira Melissa top 3. Segunda Melissa, eu vou colocar a Melissa Squad, que é uma sandália que eu tenho. E ela é mais altinha. Ela é minha paixão. Tanto é que eu fiquei apaixonado. Eu comprei a cor mais difícil na época, que era a vinho com verde flúor, que não tem condição daquela Melissa. Mas ela era tão linda que eu tive que comprar essa Melissa. E graças a Deus, um amigo comprou a 41 e desapegou dela. E eu comprei ela bem baratinha dele. E hoje são as minhas duas Melissas favoritas. Se eu pudesse, eu tinha todos os modelos. Então, pra mim, questão de conforto e estética, ela é bem diferentona. Eu gosto muito. Então, o segundo modelo é a Melissa Squad. E terceira Melissa, vou colocar uma Melissa mais recente, mas que eu tô apaixonado, que é a Melissa Coturno. Ela tem uma estética pesada, sabe? Estilosa. Ela dá um up no look. Ela é pesadona, sim. Ela parece bem gótica zona. E eu sou apaixonado. Fora o conforto dela, porque ela vem com uma palmilha, que ela absorve o suor. Então, isso já me dá uma estabilidade muito grande. Eu sou fã dessa Melissa. Então, pra mim, meu top 3 de Melissas, as melhores Melissas são Street, Squad e Coturno. E o meu top 3, mas que não é tão legal assim. Então eu vou selecionar. Eu já selecionei mentalmente aqui, que eu já pensei em algumas, então vou dizer. Primeira Melissa que eu selecionei pra pior é a Melissa Ninet. Porque ela tem uma estética, gente, muito pesada, assim. Ela é pesadona. Ela foi, na época, e ela, gente, ela realmente não é muito bonita mesmo. Ela foi chamada de Melissa do Ronald McDonald. Porque, ela é muito estranha, de verdade. De verdade, eu não sei o que eu tive. Eu ganhei ela de presente, mas eu era doido dessa Melissa, mas ganhei ela de presente. E eu não sei se ela é muito confortável no meu pé, pelo fato dela não ter parte de cima, ela só fechar com a corda, ou se ela é pesada, ela é muito, não sei, estranha no meu pé, porque ela não é flexível. Então, o solado dela é duro. Parece que eu tô andando em cima de dois tijolos. Ela não dá pra ela comover direito, a gente fica parecendo que tá marchando, é horrível. Ela é pesadona, ela é diferentona, então eu gosto dela, porque ela é uma melissa esteticamente pesada. Ela é chamativa, mas zero conforto. E bonita também ela é, não. Então, de 1 a 10, eu jogo um 3 ali. Realmente não é tão confortável.
O plástico é cheiroso, gente. Plástico, pelo menos o plástico é cheiroso. O
plástico, viu? Fazer um 3 para o chiquinho. Segunda melissa, para mim, que não é das minhas melhores, é a melissa Cowboy Shoes. Gente, eu comprei aquela melissa, mas era meu sonho. Mas o bico dela é tão grande, mas tão grande, porque ela é bem bicuda. E que eu fiz um evento com ela que eu devo ter caído umas duas, três vezes. Eu tropeçava no bico dela. Então, você tem que andar com ela, que eu gosto com pé de pato, assim, jogando pro lado e segurando close. E ela é uma melissa que ela não veio na garagem estendida, nem ela, nem a Ninette. Então, as minhas duas melissas, que é a minha top 3, não são confortáveis, são porque elas são 39. Então, eu enfio um pé 41, um sapato 39, e é isso, é segurar o close. Mas elas não são nada confortáveis e, assim, nem um pouco bonitas, elas realmente não são. Em meu terceiro lugar, eu vou colocar Beat Slide. É a minha paixão. Eu tenho vários, inclusive as minhas maiores, a minha maior coleção é da Beat Slide. Mas ela acaba com o meu pé de uma forma, sem noção. E eu uso pelo close mesmo, eu uso porque eu acho ela linda, eu acho que meu pé fica lindo com ela. Mas eu usar ela, assim, eu uso uma vez por semana, porque ela realmente arregaça meu pé. É uma melissa, que ela é uma chinelinha que devia ser leve, né, porque é uma chinela, mas ela é bem pesada. Eu acho que o material que eles fazem, ela é bem pesada. Saíram alguns modelos agora com material mais leve, igual a parceria com a Rider. Tem outro material que tem a melissa, que ela tem o Mel Flex, né, que é uma material bem molinho, então, mas é assim, é caso excepcional. Tanto é que eu tenho Beat Slides aqui que eu compro pela estética, eu nunca usei. Isso, tipo, já está há 2 anos no meu guarda-roupa. Só pela estética, porque eu acho lindo.
Eu fui colocar uma pra andar pelo bairro esses dias.
Ou meu olho, pra descalço.
Meu pé, meu dedão, assim, a parte de cima ficou escalpelado.
É essa partezinha mesmo que escalpela. É o dedão na parte de cima, ou a parte do peito do pé, onde ela pega, né, com a alça. Mas ela é linda, gente. É uma melissa linda, pelo amor de Deus. Todo mundo é apaixonado essa melissa. Então, mas pelo conforto, eu dou nota 5 pra ela. Porque ela é 5 pela estética, mas o conforto é 0. Pra mim, as três piores melissas é a Ninette, a Cowboy Shoes e a Beat Slide.
Olha, gente, vocês estão tendo aqui, ó, uma consultoria de melissa gratuita com o Assis, porque ele realmente compreende muito, muito da marca. E tudo que ele falou, cara, algumas coisas eu não sei, mas eu vou ser obrigado a assinar embaixo.
Confia no tio.
Assis, você faz muitas publis, e elas vão de 99 Food até o seu trabalho com o Boticário. Eu acredito que tem uma série de publis que te pedem para fazer e você não aceita. Quais são os seus critérios para fechar alguma parceria?
Então, eu realmente, eu pesquiso muito antes de fechar com empresa. Isso já, eu já recusei grandes empresas por conta dos posicionamentos. A 99 Food mesmo, eu já tinha visto um posicionamento deles em relação a alguns problemas que a gente enfrenta. Eu como parte de uma família LGBTQI+, eu acredito que as empresas que nos tratam de forma igualitária, sabe? De forma igual, ela tem meu apoio. Então, eu vi alguns posicionamentos deles em relação a classe LGBTQI+, eu fiquei muito feliz. Então, uma empresa que ela tem meu respeito. Então, fechei com a empresa, a forma como eles me trataram, não desmereceram meu trabalho a hora nenhuma, porque isso acontece muito com empresas grandes, quando eles entram em contato com a gente, geralmente com assessoria, né? E a assessoria fala os nossos valores, aí eles ficam revoltados, porque eles acham que, não sei se eles têm esse pensamento, mas eles acham que Goiânia, por ser uma cidade, eles acham que é uma cidade pequena, que na verdade não é, né? Somos 2 milhões de habitantes, isso só em Goiânia, fora nas cidades ao redor, que são muitas. Eles acham que a gente tem que cobrar menos porque a gente mora no interior e do que comparado com um influenciador de São Paulo, né? Então eles já nos atacam por exemplo, a minha história fala meus valores, eles nos atacam por achar o nosso valor alto. Ou, é quase o valor de um influenciador de São Paulo. Então, eu fico grato quando uma empresa não desvaloriza meu trabalho, falando que eu cobro caro ou pedindo para cobrar menos, eu fico feliz. Então, foi uma empresa que me tratou muito bem, tanto nas reuniões que a gente teve, quanto no pós-trabalho, porque isso é muito bacana, esse pós-venda que a gente faz, deles tratar a gente de forma igual e conversar com o mesmo entusiasmo que eles estavam conversando com a gente quando foi fechar o job. Então eu olho muito isso, tanto é que na Vitória Food ela faz isso comigo. Ao Boticário, ele tem um amor por essa empresa gigante, tanto é que não sei se você viu, mas eu sempre posto no meu stories, quando eu marco algo deles no meus stories ou eu falo alguma coisa, eles sempre me respondem de forma bem pessoal, sabe? Eles, ai, amigo, vem aqui na loja então. E isso é do perfil original. Eu acho tudo quando eles me respondem. Eu falo, gente, olha que incrível. Então eu tenho um amor pela marca muito grande. Foi uma das primeiras empresas grandes que fecharam parceria comigo quando eu ainda não era ninguém mesmo, assim. Eu achava que não era ninguém, né, gente? Na época a gente tinha pouco seguidor, a gente achava que não era nada. Mas ele já viu em mim um potencial que parecia com a empresa deles. Então eu tenho uma gratidão muito grande por eles, porque ter contrato com empresa grande, ter parceria com uma empresa grande, abre muitas portas mesmo. Quando a empresa X olha no seu perfil e fala, olha, ele tem parceria com o Boticário, então ela já começa, isso dá peso pro seu nome. Então o meu peso começou quando o Boticário me notou e a gente começou a fazer parceria, então comecei a fazer propaganda pra empresa, então eu fiquei muito feliz. Então eu sou muito grato a eles por conta disso. Então eu olho muito isso, questão de posicionamento da empresa em relação a muitas coisas que eu acredito e como ela trata as pessoas, sabe? E eu foco muito nisso. Então, para mim, é uma das duas principais características que fazem eu aceitar ou não um contrato, uma parceria com a empresa.
Legal. Apesar de você ser uma pessoa padrão, você já usou o Ingegel e você nem sempre corresponde à expectativa de algumas pessoas em estar nesse lugar de macho hétero top, né? Como a gente já falou antes. Ser diferente te fechou portas dentro do ramo da influência? Não fechou? Você acredita que o segredo é cada vez mais encontrar o seu nicho, sendo quem você é? Ou você acha que esse preconceito faz com que algumas pessoas se padronizem?
É muito interessante a gente falar sobre esse tema. Eu amei essa pauta. Primeiro, porque eu não me identifico como um boy padrão. E as pessoas ficam assustadas comigo. Falam, como você é um boy padrão? Eu falei, gente, eu não sou. Eu não tenho um corpo padrão. Tanto é que eu não me sinto confortável em ficar sem camisa, sabe? Como os meus amigos ficam. Porque eu não me sinto padrão. Eu não me sinto, sabe, esteticamente confortável. Mas é porque há uma padronização, infelizmente. Para o resto das pessoas, meu corpo tá ótimo. Mas para mim, no contraste com eles, eu acho que não. Então, é difícil a gente rotular, sabe, um padrão ou não. Porque na minha cabeça, eu não sou. Eu geralmente, dou mais pinta, e eles não. Eu tenho cabelo grande, eles não. Então, eu já acho que eu sou totalmente diferente do padrão deles. Que a gente identifica como um boy padrão, né? Mas eu acho muito engraçado que as pessoas me rotulam como boy padrão. Eu fico, gente, que tudo. Porque eu não acho que eu sou um boy padrão, as pessoas acham. Mas agir diferente e me comportar diferente me colocou em lugares que eu amaria estar, que eu amo estar, e também me colocou em lugares que eu detesto estar. Ser, sabe, agir de forma diferente das pessoas, colocar unha, não se importar com o que as pessoas pensam, deixar o cabelo crescer e ficar loiro, e botar cílios postiço, e usar lentes de contato, é algo que geralmente as pessoas, elas têm um pouco de medo, sabe? Elas acham que a gente tem uma personalidade meio drag, meio Jojo Todinho, de colocar, sabe, as coisas na cara e se identificar com uma personalidade forte, mas é só uma unha, sabe? É só uma lente. É só um cabelo grande. Não me coloca num patamar diferente das pessoas. Eu acho muito engraçado quando a gente toca nesse assunto sobre isso. Mas claro que as pessoas realmente me tratam diferente por conta do cabelo. Ou me tratam diferente por conta das tatuagens, por exemplo. Trata. Eu já perdi trabalhos por conta do cabelo grande. Por exemplo, eu ter contrato com uma empresa, é uma empresa que aparecia muito no meu perfil, as pessoas geralmente conhecem. Eu fotografava muito pra uma loja de roupa, sempre fotografei. E a gente ficou quase 2 anos juntos. E aí chegou num tempo que essa empresa acompanhou minha transição do cabelo grande pro cabelo curto. Então, quando a gente começou a fotografar, eu tinha o cabelo curtinho, eu tava com o corpo mais sarado. Então, eu tinha aquela estéticazinha mais padrão do que eu tenho hoje. E aí, com o tempo, eles foram vendo meu cabelo crescer, foram vendo algumas mudanças que eu fiz. E eles chegaram ao ponto de falar, olha, a gente não pode continuar com a parceria com você, porque você não tem uma estética masculina mais. Isso mexeu muito comigo, eu quase surtei, porque era uma empresa que, primeiro que é perda de economia, porque é uma empresa que me pagava muito bem para fazer meu trabalho, fazer um trabalho muito bom. A gente perde aquela essência de, e eu tinha uma rotina já, como a gente tava muito tempo junto, eu já sabia que tal dia eu tinha que ir lá, porque tinha chegado novidade. Então eu tinha essa rotina de ir lá, de fazer foto, de filmar, e eu amava fazer isso. E eu perdi isso tudo, eu perdi minha rotina, perdi meu emprego, e fiquei com aquele peso, aquela responsabilidade de pensar, poxa, e agora? Então quer dizer que eu tenho que procurar outras empresas que aceitam o meu estilo. Isso teve que acontecer, eu tive que procurar empresas que me aceitavam como eu era. Todo tatuado, de cabelo grande, de olho claro, com traços marcantes, porque eu sempre tô maquiado, então eu tô com o nariz mais fino, tô sempre de iluminador. É, eu tenho essa estética de pesado, então eu tenho o nariz fininho, bocão, então é algo chamativo. Eu tenho 1,82 de altura, então eu sou uma grande gostosa, sabe? As pessoas assustam quando me veem na rua, porque acham que eu sou baixinho e me vê. Eu, loiro, maquiado, de olho claro, 1,82 de altura. Se eu tiver de melissa, eu vou pra 1,90, porque as melissas têm é flat, então é complicado. Eu sei que é uma estética pesada, então eu comecei a procurar empresas que se identificavam comigo. Eu não mudei o meu corpo para caber na empresa. Eu procurei empresas que cabiam no meu estilo. E é isso que eu tô fazendo. A gente tem que começar a impor o nosso gosto, a impor o nosso respeito para as pessoas, porque você não pode mudar a sua estética, a sua forma de ser, porque uma empresa X ou empresa Y quer que você mude por elas. Você veio antes da empresa. E mesmo que a empresa viesse antes de você, você não pode deixar a sua personalidade, o seu gosto, vir antes dela. Primeiro é você, depois ela. E eu comecei a entender esse peso quando pessoas começaram a deixar o cabelo crescer por minha causa. Ou pessoas que falaram, eu sempre quis colocar unha, nunca tive coragem, eu coloquei porque você colocou. Ou eu sempre quis ter uma melissa, eu nunca tive coragem, eu vi você usando melissa, eu comprei uma melissa também. Então eu acho isso muito libertador. É libertador pra pessoa e me motiva, é motivador pra mim. Então, eu sempre tento pensar no lado positivo das coisas.
É verdade, você é sempre muito positivo nas suas redes sociais. Como é lidar com as críticas? Porque uma hora elas vêm, né? A gente sabe que os ataques na internet, eles podem ser muito fortes, inclusive atingir pessoas que não têm nada a ver com o trabalho daquele influenciador ou com algo que aquela pessoa tenha feito. Você já sentiu as críticas chegando na sua família? Na sua irmã, que também é influenciadora, inclusive Emily, queremos você aqui. Já aconteceu isso? Se já, como é lidar com isso?
Cara, eu tento ser muito positivo. Porque primeiro, a gente falando sobre positividade, eu acredito que as pessoas já estão muito cansadas de tudo. A gente tá numa fase muito difícil, sabe? E eu acredito que ser positivo é, pra mim, é uma obrigação. Eu ser positivo, trazer alegria, trazer coisas boas, novidades pras pessoas, isso pra mim é uma obrigação. Não é nem um, tipo, preciso ser porque eu tô afim de ser. Não, pra mim é obrigação eu trazer alegria, trazer algo bom pras pessoas. Eu vou citar algo aqui que eu acho que eu nunca citei nos meus stories, porque é algo muito pessoal. Eu já cheguei a receber e-mail de uma psicóloga, ou psicoterapeuta, eu não me lembro direito, mas ela me mandou e-mail agradecendo o meu trabalho no Instagram, porque graças ao meu trabalho no Instagram, as minhas stories, ela tava tratando uma paciente dela, porque a paciente dela gostava muito de mim, e o que acalmava a paciente dela era me assistir. E quando eu não tava postando stories, ela teve que mandar e-mail pra mim, pedindo pra me produzir algum tipo de conteúdo, porque a paciente dela havia surtado, porque 2 dias antes da terapia dela, eu fiquei 2 dias sem gravar stories, e a cliente dela surtou, a paciente dela surtou. Então, você tem noção do peso que há, a responsabilidade que há no meu perfil? Depois desses stories, eu comecei a entender, eu comecei a ter noção da responsabilidade que era o meu trabalho. Então, aí eu comecei a entender que eu precisava aparecer de uma forma mais positiva. Não que eu fosse negativo, mas que eu precisava aparecer de uma forma mais positiva. E eu vi isso acompanhando uma pessoa, eu acompanho ainda, mas silenciei os stories, de uma pessoa que ela é sempre muito negativa. E eu pegava total essa energia, total pra mim. Quando você abre o stories de bom dia, você vai ver aquela pessoa que você gosta, que ela tem um feed lindo, maravilhoso, mas que você vê que ela é tão negativa, que ela te deixa pra baixo, você vê que essa pessoa não é uma pessoa boa pra você seguir. E eu comecei a entender que eu precisava ser positivo pra mostrar o contrário. Porque os meus seguidores precisavam de um dia bacana, precisavam de entender que o dia tava bonito, que eles precisavam fazer algo pra eles, por eles. Então eu comecei a ser mais positivo do que eu já era no meu perfil, e isso ficou bem claro, e as pessoas me agradecem muito por isso. Então eu amo. Mas há, sim, muita energia negativa, há muito ataque, a internet, ela te traz muitos benefícios, mas te traz muitos malefícios isso também. Diferente de mim, tem uma estética toda de cabelo grande, sabe? E diferentona, estilosa e pesada. Minha irmã, ela, por exemplo, quando a gente tava citando o nome dela, ela tem um estilo totalmente contrário. Ela é mais contida, ela é mais calma, ela é mais quieta, ela é mais delicada, eu sou mais agitado e pra frente, ela é muito dela. Eu falo que ela é muito fina. E a gente pode perceber até pelas roupas dela que ela usa. Ela gosta de uma estética mais comportada, de algo mais chique, algo mais cool, sabe? Ela olha as minhas e fala, nossa, isso eu jamais usaria. Tem coisa que ela ama, tem coisa que fala, Deus me livre. É sempre 8,80, sabe? Então, e ela recebe muito ataque, porque ela tem um cabelo curto, ela sai do cabelo, ela fica pro cabelo bem curtinho, e ela usa uns estilos de roupas, sabe, um pouco mais diferentes da idade dela, porque ela fez 20 anos agora, né, casou com 19, fez 20, mas ela tem essa estética mais comportada, e as minhas idades dela não usam roupas assim, então ela recebe muito ataque também, e por ser minha irmã, tem gente que não concorda com algum posicionamento meu, não concorda com alguma atitude de mim, e desconta nela, porque sabe que nela talvez seja mais fácil ela visualizar algum stories, ou ela, sabe? Então, acho que é mais fácil atacar ela do que me atacar. Então, vão direto nela. Mas, graças a Deus, a minha irmã, ela é muito tranquila, ela é muito calma, e ela responde as pessoas, os haters, numa classe que eu falo, me ensina. Porque eu respondo, mas em casa eu tô surtando. Ela não, ela responde com calma e ela fica com calma. E eu não sei como que ela consegue fazer isso. Mas é muito ruim a gente pensar que a rede social me trouxe tanta coisa boa e pensar que ela também me trouxe tanta, sabe, obrigação, responsabilidade e dificuldades também, porque são pessoas que estão próximas a mim que estão sendo atacadas. Poderia ser comigo, eu nem ia ficar chateado. Mas não é comigo, é com a pessoa que eu amo. Então isso me dói muito, sabe? Mas a gente sabe que a internet não é terra de ninguém. E por lei, eu sou amparado. Na verdade, todos somos amparados por lei. Então, se você achar que foi uma ofensa muito grande, você pode procurar auxílio, que as pessoas vão achar o dono dos perfis que fazem esse tipo de maldade, né? Então, eu tô bem tranquilo em relação a isso, porque as pessoas próximas a mim já souberam se blindar. Mas ainda me assusta um pouco as pessoas próximas a mim, que eu amo, serem atacadas por alguns perfis na internet.
E a maldade, né, de algumas pessoas de inventar coisas.
Exatamente.
Mas não vamos falar disso, vamos falar de coisa boa, porque agora vocês são uma família de influencers mesmo, né? Tem até um novo influencer, quer dizer, novo não diria, porque o Getúlio já é blogueiro desde 2018. Eu queria saber de quem foi a ideia de colocar, né, de tornar ele um influencer também.
Ai, gente, eu falo que é meu sobrinho, mas na verdade ele é meu primo, ele é filho da minha tia, que é irmã da minha mãe, mas a gente foi criado junto, então a idade nossa é bem, bem próxima, então a gente se trata como irmão, tanto que a gente nunca chama ele de tia nem nada, então eu trato ele como meu sobrinho. Ele nunca me chamou de primo, é tio Chuchunô, ou agora mudou, agora é Dodô, então sempre me chamaram de tio, então é isso. E aí, eu, na verdade, eu tinha um contrato com uma empresa, que era uma loja do shopping, e uma loja do shopping conheceu meu trabalho e amou, e falou, nossa, a gente quer te mandar peças, mas a gente é loja infantil, como é que a gente faz? A gente gostou tanto de você que a gente quer te mandar coisas. Falei, gata, não seja por isso. Eu tenho um sobrinho, e ele é criança, e a gente já pode mandar roupa pra ele. Ela falou, nossa, arrasou. Aí ela falou assim, aí a empresa falou, nossa, a gente queria dar umas fotos dele. E aí foi ter um clique, eu falei, gente, por que eu não faço um perfil dele? Tanto é que a gente fez o perfil dele, criou, e começou a postar fotos dele, do perfil dele. Gente, pronto. Daí em diante, amor, foi sua parceria, lindo. Gente, eu falei assim, esse menino tá mais famoso que eu. E na época ele tava ganhando roupa, ganhando sapato, ganhando óculos. E eu falei, gente, eu vou pegar esse perfil pra mim. E deu super certo. Acabou que a gente ficou um tempo com ele desativado. A gente tinha perdido... Eu tinha passado pra uma pessoa cuidar, porque eu tava muito atarefado, sabe como é que minha vida é. E eu não tava tendo tempo de cuidar, de atualizar o perfil dele. Aí a pessoa sumiu com a senha, com tudo, enfim, ficou um tempo desatualizado. Consegui recuperar, então hoje eu tô voltando a postar coisas. Já virou miliceiro, ele já tem as milícias dele, então a gente já fotografa junto. Eu pareço com a milícia, ele quer a mesma milícia. Eu falei, amor, não fizeram ainda seu tamanho. Ele quer as mesmas milícias que eu, e é uma graça. E eu acho que ele clica muito bem, ele é um garoto muito desenvolto, acredito que se ele quiser ter essa profissão, ele vai se dar bem, e ele já falou pra mãe dele, olha, eu quero ser blogueiro igual Dodô pra ganhar comida, já sabe o que é bom da vida.
Maravilhoso. Bom, Assis, a gente tá caminhando pro final da entrevista, e eu queria deixar um registro aqui pra você também ouvir depois, né? O que você espera pra 2021? O que vem por aí? Tem como dar algum spoiler?
Gente, ó, eu repico essa pergunta, você acredita? Tem muita coisa boa pra 2021 que me acompanha nas redes. vai se assustar um pouco com as mudanças, que serão drásticas. Tem muita coisa boa vindo aí, eu tô bem ansioso. Gente, eu TDAH, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade. Eu tô assim, eu fico muito ansioso com as coisas. Então eu tô quase surtando pro ano que vem. Vai ter muito trabalho bacana, muita empresa nova, muito trabalho grande, grande com empresas de renome mesmo. Esse final de ano foi muito bom pra mim. Eu só em 2 meses eu consegui fechar com empresas grandes, com verificadas no Instagram, meu anjo. Fechei agora com a Pacheco, que é a Drogaria São Paulo, que são duas redes muito grandes. Fechei com a 99 Food, fechei com a 99 mesmo, com o transporte, fechei com a Smart Fit. Então, tô com empresas grandes e eu tô muito feliz com isso. E 2021 tem muito mais coisas vindo por aí. Tem um trabalho agora que eu vou entregar daqui dessa semana do Black Friday, com mais uma empresa que eu amo, verificadíssima, que consegui fechar com a própria empresa de São Paulo, não com a filial. Então, vai ter garoto propaganda sim no Boticário. Vai ter garoto propaganda na dançagem do Boticário. Tô muito feliz com esse convite. Eu jogando spoilers aqui, gente. Geralmente essa entrevista vai sair quando eu já tiver feito meu job pro Boticário. Então, fiquei muito feliz de ter sido notado de forma real pela marca. Escolher um influenciador de cada estado. E do estado, foram escolhidos 6 estados. O estado de Goiás eu fui escolhido. Fiquei muito feliz, competindo com muita mulher por aí no mercado. Porque, se não me engano, só eu sou de homem do cast inteiro. Fiquei muito feliz mesmo, mesmo. Então vai vir muita coisa boa para 2021. E um pensamento positivo para 2021 é que a gente consiga primeiro... Nossa, gente, juro que se arrepia inteiro agora. Que a gente consiga primeiro superar o surto do coronavírus. Porque, olha, eu juro engasgado. Porque me levou pessoas que eu amava muito. E levou pessoas muito cedo, sabe? Eu perdi 3 amigos próximos, pessoas que eram muito próximas a mim, e todos da faixa de idade de 18 a 27 anos. Então isso me dói muito, saber que pessoas tão novas, sabe, que tinham tudo pela frente, uma vida inteira pela frente, se foram tão cedo. Então acredito que a gente possa sim mudar a situação, usando as medidas, sabe, possíveis, usando o que a gente tem para mudar esse tipo de situação. Espero muito que a gente consiga superar isso tudo, superar as dores que a gente teve que enfrentar esse ano, porque foi um ano muito difícil para todos nós, e que a cura venha, ou que pelo menos a vacina venha. Eu não podia terminar essa entrevista sem militar um pouquinho. Quero muito que vocês pensem no voto de vocês, não no ano que vem, mas daqui 2 anos. Que sejam conscientes, não pensem só em vocês. Porque geralmente a gente tem muita mania de pensar só na gente. Ai, por que eu vou ser beneficiado? Porque, ai, eu quero o meu dólar mais barato. Mas a gente tem que pensar no tanto de pessoas que são prejudicadas, sabe? Tantas classes pequenas. A gente tá falando de mulheres que são muito desvalorizadas. A gente tá falando de negros que são mortos todos os dias por simplesmente serem negros. A gente tá falando de uma classe LGBTQ+, que no Brasil é o país onde mais mata pessoas LGBTQ+, no mundo. No mundo. Isso é muito sério. Então, que a gente seja mais consciente no nosso voto e que a gente consiga tirar quem tá no poder. E é isso.
Ai, Assis, olha, muito obrigado. Essa entrevista foi realmente muito especial pra mim, porque você já é alguém que eu admiro há algum tempo. Eu espero que você consiga crescer ainda muito mais, que você tenha muito mais sucesso, que você alcance todos os seus objetivos, porque você não é apenas um influencer, mas é uma pessoa que tem um coração imenso. E, assim... só muita gratidão mesmo por esse momento. Obrigado.
Ai, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado com você, porque você é uma pessoa que me acompanha há um bom tempo. Então, às vezes, há coisas que eu citei aqui na live, que eu citei de uma forma meio off, mas você já catou, porque você já entendeu o que eu quis dizer, que realmente você acompanha, você segue. E é uma pessoa que eu aprendi a ter um carinho, uma admiração muito grande, um respeito muito grande por você, até pelos seus posicionamentos, que são muito parecidos com os meus. Então, eu sinto isso nas pessoas. Você tem uma energia muito gostosa e é uma pessoa que a gente sente vontade de estar perto. Então, eu quero muito agradecer pela oportunidade de expor meu trabalho aqui e pela oportunidade de mostrar meu posicionamento, as minhas falas para as pessoas que podem se beneficiar com isso também. Então, eu espero que quem estiver ouvindo, que se possa beneficiar um pouquinho. Se precisar de ajuda, pode mandar direct, que o chat sempre responde. Vai dormir 4 da manhã respondendo direct de vocês, eu respondo tudo. E é isso, meu bem. Muito obrigado, viu?
Este podcast tem a produção e apresentação de João Guilherme França, edição de Vitor Assis e trilha sonora por Waterboy, com a faixa You Set It V13 SoundCloud, utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons.